Está no ar o Jornal do Senado.
Orçamento é sancionado e Flecha Ribeiro critica a previsão da CPMF como fonte de receita.
Senado deve analisar neste ano o fim da reeleição para presidente da República, governadores e prefeitos.
Para Lindbergh Farias e Lazier Martins, fim do financiamento empresarial de campanhas torna eleições mais justas.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O orçamento da União de 2016 foi sancionado sem vetos pela presidente Dilma Rousseff e define como o governo deve gastar os recursos públicos.
O texto publicado no Diário Oficial de hoje estima as receitas de quase 3 trilhões de reais, prevê a volta da CPMF e queda do PIB, que é a soma de todas as riquezas produzidas no país. Repórter Jorge Cardim.
O Orçamento Geral da União de 2016 estima para este ano uma receita de quase 3 trilhões de reais, dinheiro que deve ser usado para pagar as despesas do governo. Um dos pontos mais polêmicos durante a votação no Congresso foi a volta da CPMF a partir de setembro. O governo estima uma arrecadação de cerca de 10 bilhões de reais com a contribuição que ainda não foi aprovada por deputados e senadores. O relator da Receita do Orçamento de 2016, senador Assir Gurgax, do PDT de Rondônia, destacou o esforço dos parlamentares para aprovar um orçamento realista.
Nós entregamos ao país um orçamento muito enxuto, muito próximo daquilo que nós entendemos que vai acontecer no ano 2016.
Já o vice-líder do PSDB, senador Flecha Ribeiro, do Pará, criticou a redução da meta de superávit e a inclusão das receitas da CPMF.
Começamos 2016 devendo 120 bilhões. O ministro Levy propôs no orçamento um superávit de 0,7. O executivo reduziu para 0,5, ou seja, tirou mais 10 bilhões, colocando um superávit que não vai existir.
A nova lei ainda prevê um salário mínimo de R$ 880 e repasses de 819 milhões para financiar os partidos políticos e de 500 milhões para combater o Aedes aegypti, mosquito que transmite a dengue, o Zika vírus e a febre chikungunya.
O Senado pode acabar com a reeleição para os cargos de presidente da República, governador e prefeito.
A proposta, que já foi aprovada pela Câmara dos Deputados, deve ser analisada pela Casa este ano. Repórter Maurício Desante.
O senador Raimundo Lira, do PMDB da Paraíba, defendeu o fim da reeleição como aprovado pela Câmara dos Deputados.
Manter o que a Câmara aprovou, logicamente permitindo a reeleição para aqueles prefeitos e governadores que foram eleitos com o direito legal de pleitear a reeleição.
O senador José Medeiros, do PPS de Mato Grosso, também quer acabar com a reeleição.
O governante gasta boa parte do seu tempo fazendo política e gastando com propaganda, apenas para garantir a sua reeleição. Ainda que inconscientemente, seus atos se subordinam ao objetivo eleitoral, com o que a definição das prioridades, essencial ao exercício do governo, desgarra-se da busca pelo bem comum e passa a obedecer a valores não exatamente republicanos.
O fim da reeleição deve ser analisado primeiramente pela Comissão de Constituição e Justiça e depois pelo Plenário do Senado.
E um assunto polêmico foi discutido durante todo o ano passado, sendo inclusive aprovado por deputados e senadores e encaminhado à sanção presidencial, o financiamento empresarial de campanhas eleitorais.
Só que a Presidência da República vetou o dispositivo da lei que permitia esse tipo de financiamento, medida que foi mantida pelo Congresso Nacional em votação apertada no mês de novembro.
E o senador Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, considerou acertada a decisão. Para ele, a manutenção da proibição do financiamento empresarial permitirá que haja eleições mais justas e alterará profundamente o funcionamento do parlamento.
A gente sempre pensava de início na campanha eleitoral, mas não. O fim do financiamento empresarial pode modificar a forma de funcionamento desse parlamento para não ficarmos refém dos lobbies empresariais.
Também o senador Lazier Martins, do PDT do Rio Grande do Sul, classificou como grande avanço a proibição das doações de empresas às campanhas eleitorais.
ao ressaltar que as investigações da Operação Lava Jato têm confirmado a contaminação da política pela corrupção, o senador declarou esperar que o fim do financiamento empresarial inaugure uma nova era na disputa política.
A nefasta influência do poder econômico nas eleições, o dreno criado entre empresas e as campanhas políticas estão no cerne de casos de corrupção, como aqueles apurados pela Lava Jato. Precisamos, então, criar dispositivos que evitem esse total desvirtuamento da política.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, lembrou as conquistas do Brasil no enfrentamento do vírus HIV.
Segundo ele, ainda na década de 80, o país construiu uma experiência que serviu de referência no mundo, baseada na solidariedade aos portadores do vírus, na defesa da cidadania e no direito à saúde para todos.
Paim chamou atenção para a importância da pressão dos grupos mais expostos à AIDS sobre as autoridades, que levou a medidas como a proibição constitucional do comércio de sangue.
Foi com esse espírito combativo e democrático que a experiência brasileira de luta contra a AIDS se desenvolveu e ganhou reconhecimento mundial.
O senador Eduardo Amorim, do PSC de Sergipe, alertou que os casos de doenças renais crônicas têm aumentado mais que os investimentos no suporte aos doentes.
Essas pessoas devem se submeter às sessões de hemodiálise, um processo que, na opinião dele, submete o paciente a uma situação que considera preocupante e perversa.
O senador ainda defendeu o aumento do número de transplantes de rins.
Segundo os dados oficiais do Ministério da Saúde nos últimos 10 anos, o número de transplantes tem crescido no nosso país. É verdade, mas precisa crescer mais ainda para dar essa liberdade e para dar uma qualidade de vida a estas pessoas.
A senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, afirmou ser importante que todos os governos respeitem a lei de acesso à informação.
Para ela, a sociedade fica sem meios de fiscalizar o uso do dinheiro público, onde falta transparência por parte das administrações públicas, o que pode dificultar o combate à corrupção.
A lei de acesso à informação completou agora 4 anos de vigência. Portanto, não cabe mais desculpa nenhuma a nenhum administrador público que queira mais tempo para aplicar a lei. Não existe forma mais eficaz de combater a corrupção do que a transparência.
Os ataques terroristas ocorridos em Paris no final do ano passado reforçam a necessidade de o Brasil ter uma lei antiterrorismo, disse a senadora Anamélia, do PP Gaúcho.
A Câmara dos Deputados deve analisar neste ano o projeto que regulamenta o tema, disse a senadora, ao lembrar que o Rio de Janeiro vai sediar as Olimpíadas no segundo semestre.
Para Anamélia, o Brasil não pode se omitir e precisa ter uma lei que combata o terror.
Um evento que vai trazer, tanto quanto trouxe na Copa do Mundo, milhares e milhares de delegações. Aí a lei não servia. A lei antiterrorismo não servia. Será que a tragédia de Paris não vai trazer racionalidade, trazer a sensatez de volta, o equilíbrio, a necessidade de entender o mundo que está caminhando por essa estrada violenta dos ataques insanos e insensatos?
E você pode dar sugestões e opinar sobre os projetos que estão em análise no Senado Federal. Ligue para 0800-61-2211. A ligação é gratuita.
Jornal do Senado. Redação e edição Alexandre Campos, Ana Luzia, Leila Herédia e Lucilmar Rodrigues.
Áudio Walter Dalmelo.
Apresentação Ricardo Nakaoka e Marluce Ribeiro.
Produção Rádio Senado sob a direção de Ivan Godoy.
Direção da Secretaria de Comunicação Social, Virgínia Malheiros Galvez.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana.
Boa noite.
Minuto do TCU.
Retrospectiva 2015. O Tribunal de Contas da União fiscaliza obras federais em todo o Brasil. Desde 1997, o TCU consolida suas auditorias em relatório anual, o Fiscobras. As informações vão para o Congresso Nacional, que pode bloquear os recursos das obras com irregularidades mais graves até que as falhas sejam corrigidas. No Fiscobras de 2015, relatado pelo ministro Walton Alencar Rodrigues, o TCU realizou 97 fiscalizações em investimentos de 31 bilhões de reais. Em 5 obras, as irregularidades graves recomendam a paralisação. No Piauí, a Vila Olímpica de Parnaíba. Já no Rio Grande do Sul, a obra de implantação da BR-448. Em São Paulo, são 3 obras, sendo 1 BRT e 2 trechos do corredor de ônibus da Radial Leste.
TCU.
fiscalização a serviço da sociedade.